Fala, galera, ligada num podcast sobre futebol, chegando para nossa edição 71 aqui. Eu que sou Paulo Rogério, vou apresentar mais uma edição. Hoje a casa está um pouquinho vazia, mas espero que a gente consiga sustentar o debate aqui e entretenha vocês pelo nosso episódio. Estou aqui com Henrique Gomes hoje. Fala aí, Henrique.
Falei, Paulo, tranquilidade. É isso, né, cara? Só tenho eu e tu aqui hoje, todo mundo ocupado, todo mundo com alguma coisa a fazer, ou fazendo filme, ou começando a trabalhar, ou recebendo a vacina, né? Parabéns pro Gustavo aí que conseguiu a vacina finalmente. E é isso, né, cara? E dito isso, a gente tem que estar aqui fazendo nosso trabalho, que tem que ser ter alguém.
É isso, então vamos sustentar o debate aqui em nome dos nossos amigos. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, arroba podcast sobre fute, tanto no Instagram quanto no Twitter. Enfim, a gente também tem um canal no YouTube que está temporariamente parado, mas se você quiser seguir a gente lá, um podcast sobre futebol. Em breve, quando a gente tiver mais disponibilidade do grupo inteiro, a gente deve estar retornando por lá também. Bom, vamos para mais uma edição aqui. Antes de começar os assuntos dessa nova edição, dessa nova sexta-feira, queria primeiramente parabenizar o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores no último sábado. Estou fazendo esse adendo porque na última edição a gente abordou a final da Libertadores, fez um aquecimento. E parabenizar o Nicolas também, né, que não está presente, mas ele, entre os participantes aqui, foi o único que acertou o palpite. Acertou o vencedor, né? Faltou acertar o placar, mas aí já era pedir demais também. Ele que palpitou no Palmeiras campeão. E assim aconteceu. E eu vou de um parabéns para outro, porque agora a gente não poderia deixar de falar do Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro, enfim, bicampeão, né? Então, também meus parabéns ao Atlético. Venceu ontem num dos jogos mais doidos desse Brasileirão, 3-2 em cima do Bahia. Virou em 5 minutos. Foram 5 gols, os 5 do jogo inteiro, em um intervalo de 20 minutos, sei lá, por aí. Quando parecia tudo perdido, 2-0 Bahia, o Atlético conseguiu remontar para cima e ser campeão, bicampeão brasileiro. A torcida está fazendo festa até agora. E você, Henrique, chegou a acompanhar o jogo, a festa? Você viu a
Cara,
repercussão do título do Galo?
vi a repercussão, não tinha como não ver, né, cara? O Galo há muito tempo aí sem ser campeão brasileiro, finalmente conseguiu, né, de novo. E eu tava trabalhando nessa hora, né, mas tava passando o um jogo ali na televisão e aí o Bahia fez um gol e eu trabalho. A gente é do Rio de Janeiro, né, e a maioria das pessoas que trabalham eram flamenguistas e tinha alguns clientes também, né? E o Bahia fez o primeiro gol e falou assim: ah, mas o Galo dá pra virar. Quando o Bahia fez o segundo, aí já tinha gente comemorando. Ainda tinha flamenguista com a expectativa de que dava pro Galo perder todos os jogos e o Flamengo ganhar todos os jogos ainda ser campeão, né? E no segundo gol falou: caraca, acho que vai dar Bahia, hein? Acho que fugir do rebaixamento, ganhando do líder, vai conseguir moral para essas últimas rodadas, né? E vamos ver como é que vai ser pro Galo. Quando todo mundo achava que tava comemorando, pá, três gols seguidos do Galo, um atrás do outro, não deu nem tempo de. Assim, criar alguma expectativa de que, será que dá pro Bahia ganhar? Não, foi tipo três gols um atrás do outro, não teve nem tempo de respirar. Acho que as únicas pessoas que realmente, assim, ficaram loucas com esse resultado foram os torcedores do Atlético Mineiro, porque, caraca, imagina, três gols, uma virada absurda, é muito marcante para um título, né?
E como gosta de matar a torcida do coração Atlético, hein? O último não, né? Porque teve a Copa do Brasil no intervalo. Então, o penúltimo título, assim, de grande relevância, que foi a Libertadores em 2013, a gente lembra como foi, né? Teve que ser nos pênaltis e teve na semifinal também a defesa do São Vítor nos últimos minutos. Então, mais uma vez, com cargas de dramaticidade, foi na emoção. Mas também foi merecido, né? Muito merecido. Foi o time mais constante aí do Brasileirão. Acho que é difícil você duvidar de um título de pontos corridos, sabe? Porque são 38 rodadas, o Galo até conseguiu ser campeão antes. Enfim, não dá para duvidar, não dá para dizer que foi demérito. Eu vi muita gente querendo depreciar o título do Galo, falando de pênaltis duvidosos. Realmente foram muitos pênaltis, né? E alguns eu tenho meus questionamentos, acho que nem todos foram pênaltis mesmo. Mas, enfim, não dá para atribuir um título de 38 rodadas a pênaltis mal marcados, pelo menos não na minha visão, sabe? Teve um ou outro, mas também tiveram erros para as outras equipes. E o Galo não deixa dúvidas de que foi o melhor time mais regular nesse Brasileirão. Tanto que a gente tem o craque do Brasileirão, provavelmente vai ser eleito o Hulk, mas fora o Hulk, é um time muito. É uma unidade, sabe? É um coletivo que você consegue destacar várias peças no mesmo nível. Então eu não consigo me negar a acreditar que o Galo não teve esse título merecido na bola, sabe? E já.
Cara, assim, ainda falando do Galo, eu não só diria do Brasileirão, acho que talvez até se a gente for pegar todos os times brasileiros do ano, talvez o melhor de todos tenha sido o Galo mesmo, sabe? Porque, ok, não ganhou a Libertadores, que é o principal título. Você perguntar para os torcedores do Palmeiras se eles preferem. Vamos supor que o Galo ganhe a Copa do Brasil, tá? Ganhar o Brasileirão e a Copa do Brasil ou a Libertadores, certamente os torcedores do Palmeiras estão muito felizes só com a Libertadores, só, né? Com a Libertadores, né? Mas ainda assim, cara, o Galo foi campeão brasileiro, tá na final da Copa do Brasil e chegou à semifinal de uma Libertadores. Por pouco não vai pra final. Então, assim,
E
é um.
foi eliminado invicto, hein, na Libertadores.
É exatamente assim, depois de ter eliminado River e Boca, que não é pouca coisa, não, tá? Quer dizer, Boca e River, né? Respectivamente. Mas. Então, assim, é uma trajetória muito grande, assim. Assim, como ano, acho que como time brasileiro, acho que o melhor deles. Foi o Galo, sabe? Eu não lembro de momentos do Galo que, assim, que o Galo foi mal. Talvez no início do ano, quando tava começando ali o Cuca, tinha umas reclamações, mas depois que
É,
engrenou,
isso que eu ia
não
falar.
parou.
A gente até fez um programa aqui, acho que foi na primeira rodada da Libertadores, que o Galo fez um jogo fora de casa. Eu não me lembro qual time, eu vou pegar aqui para passar a informação completa. Enfim, foi um jogo fora de casa que o Galo fez muitos cruzamentos, faltou muito repertório, sabe? A gente criticou, a
Lembro,
própria
eu
torcida
lembro.
do Galo estava criticando muito o Cuca na época, que o time não estava correspondendo às peças que tinha, né? E a gente foi na onda, fez as críticas, mas também disse que ainda tinha muito tempo para evoluir, e o Cuca aí demonstrou uma baita evolução. Você acha que eu tô contigo no pensamento de que é o melhor time não só do Brasileirão, né? O melhor time do Brasil nesse ano foi eliminado da Libertadores sem perder. E acho que se pro torcedor da Atlética, que vai um achismo meu de fora, né? Pelo menos observando a repercussão. Eu acho que o torcedor do Atlético não trocaria esse Brasileirão pela Libertadores, se tivesse que escolher um ou outro, até porque ganhou a Libertadores há pouco tempo. É verdade que quanto mais Libertadores, óbvio, é o título mais relevante, então vai ser sempre, tipo, de certa forma, priorizado. Mas como o Galo estava há 50 anos, cara, são 50 anos sem ver um título nacional, e o time vinha batendo na trave sequencialmente, sabe, ano passado. Teve mais lá atrás também, foi vice-campeão. Então, cara, é um título que estava incomodando o torcedor. Era uma das piadas, assim, um dos memes no Brasil era que o Galo não era bi de nada e agora bicampeão brasileiro. Então, vendo as festas, vendo os discursos de ícones, né, do jornalismo brasileiro, como o Mário Marra na ESPN, a própria Mariana Spinelli também, tipo, que são atleticanos visivelmente emocionados. Então, cara, é muito gigante esse título. Eu acho que o torcedor, pelo menos, não teria trocado por um título da Libertadores, né?
Pode ser que no caso, nesse caso específico do Atlético Mineiro, realmente ele não trocaria, até porque o Atlético era o time que estava, era o campeão brasileiro que estava mais tempo sem ser campeão brasileiro, né? Agora eu acho que o time que está mais tempo sem ser campeão é o Guarani, com 43 anos, e depois o Internacional com 41, 42. Então, assim, é loucura, né? Muito tempo. E é bizarro, né? Porque o Inter ganhou, por exemplo, ganhou duas Libertadores em 2006, 2010, e brasileiro faz 40 anos, entendeu? Então, realmente, acho que eles não trocariam, né? Por conta desse tempo, né, que não ganhava, mas querendo a Libertadores ainda é um grupo maior. Melhor você ser bicampeão de Libertadores do que de brasileiro. Mas também, quando é muito tempo sem ganhar o brasileiro, acho que tem um gostinho maior. Igual, assim, mal comparando, né? O Liverpool, quando foi campeão da Premier League, né? Foi uma loucura. Talvez eles estavam até mais querendo ser campeão de uma Premier League do que da Champions naquele ano específico. Até porque já tinham sido campeão da Champions um ano anterior, né? Pode ser também por isso, né? Mas não tô muito bem nas comparações, talvez, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer, né?
Não,
Dito
pô,
isso.
deu perfeitamente. O Liverpool sem Premier League.
Dito isso, é aquilo, né? Atlético Mineiro, melhor time brasileiro do ano, mesmo. E, de novo, parabéns ao Palmeiras, né? Pela Libertadores.
Eu acabei começando uma pergunta e não terminando na última fala minha, que você exaltou a evolução do Cuca e tal, eu concordei. Você acha que é o melhor técnico desse ano no Brasil, o melhor trabalho? O que que você acha?
Cara, eu acho que assim, esse ano a gente teve, eu diria que uns três técnicos, né, que dá pra gente dizer que foram muito bem, né? Que é o Cuca, obviamente, o Vojvoda, que conseguiu fazer um excelente trabalho aí com o Fortaleza, né? Que assim, acho que a gente não esperava que o Fortaleza ia estar nas primeiras colocações até o final do campeonato. Esperava mais, por exemplo, de um Grêmio, que tá na zona de rebaixamento. Imagino que daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas acho que o Fortaleza superou muitas expectativas. E o outro, cara, é o Barbieri do Bragantino, né? Que chegou, que tá nas primeiras posições. É, vai pra Libertadores, muito provavelmente. Acho que certamente, acho que já até tá com a vaga assegurada. Não sei se na vaga direta ou na pré, mas vão brigar aí, né? Mas na Libertadores certamente vai estar. E chegou a final de uma Sul-Americana. Então, esses três técnicos acho que foram os melhores, no sentido de Brasileirão, né? Se a gente pegar como um todo, obviamente tem que estar o Abel Ferreira, um grande estrategista, talvez o melhor estrategista de todos deles, né? Tanto que chegou à final da Libertadores, talvez sem ter o melhor futebol, mas sendo eficiente naquilo que se propõe a jogar. Dito isso, acho que eu ficaria com talvez o Cuca, né? Porque apesar de, por exemplo, o Vojvoda tinha menos elenco do que o Atlético Mineiro, então você vê um valor a mais, né, nesse trabalho dele, mas o Cuca é aquele negócio, ele tinha um bom elenco, ele conseguiu ser campeão brasileiro, chegar na final da Copa do Brasil e numa semifinal de Libertadores. Então assim, ele conseguiu entregar bastante pelo que se espera, né? Então, acho que talvez ele seja esse melhor treinador brasileiro, né? Brasileiro certamente, mas do Brasil aí. Acho que ficaria assim, Cuca, acho justo se ele, por exemplo, for campeão, ganhar o prêmio lá de melhor técnico, acho justo.
É, com certeza seria justíssimo. Eu ficaria, você citou aí quatro nomes, e eu concordo com os quatro, mas especificamente no Brasileirão, acho que eu ficaria ou com o Cuca ou com o Vojvoda mesmo, pelos mesmos motivos que você citou. E cara, a gente tem que lembrar de um marco que o Atlético não vai atingir, sabe? Mas a maior campanha dos pontos corridos é a do Flamengo de 2019. Com 90 pontos, e o Atlético, caso ele vença os próximos dois jogos, ele chegará a 87 pontos. Ou seja, aquele Flamengo que é para muitos o melhor time brasileiro do século, que é muito exaltado e merecidamente, o Atlético pode ficar a 3 pontos daquele incrível Flamengo, sabe? Então, isso é um feito inacreditável também, que só exalta ainda mais o trabalho do Cuca. Você quer falar mais alguma coisa do Atlético, do título, dos jogadores?
Não, acho que é isso aí, né? E bem lembrado, né? Até eu nem cheguei a pensar nisso, né? Que é uma pontuação bem parecida com aquele Flamengo, né? Acho que a gente ainda tem muito mais na nossa cabeça como aquele Flamengo jogava, como aquele Flamengo era absurdo, né? E esse Atlético tiveram alguns momentos que talvez a gente até falasse assim, ó, ganhou, mas não jogou tão bem assim, mas ganhou porque tinha jogadores eficientes. Não, cara. Não tem jeito, foi o melhor trabalho, assim, como time. Foi eficiente, tinha jogadores muito bons. Você até falou que o Hulk talvez seja o melhor jogador do campeonato. Eu concordo, deve ser. Eu seria o meu voto caso eu pudesse votar, né? Mas não só ele, né? Sei lá, o Arana jogou
Ah,
muito.
já
É,
que
muitos
você
jogadores
tá.
muito bons. Pode
Rapidinho, já
falar.
que você vai citar outros jogadores aí. Se você tivesse que citar um além do Hulk, quem você citaria como esse outro destaque aí do Atlético Mineiro?
Cara, destaque, né? Acho que tem vários destaques, né? Eu ficaria, acho que, pô, acho que com dois, né? Acho que um é o que a gente já citou, por exemplo, na temporada passada, que era o Arana, né? Como já tinha sido pra gente o melhor lateral esquerdo do campeonato passado. E acho que se mantém sendo o melhor lateral esquerdo desse ano. Então, porém, a gente já sabia que ele seria um destaque de qualquer jeito, né? Porque ele joga muito e agora é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Tinha o Felipe Luiz lá também no Flamengo, mas o Arana acho que foi melhor, né? Felipe Luiz também teve algumas lesões e tudo. Mas talvez destaque mesmo, cara, acho que seria talvez o Ederson, o goleiro do Atlético, porque eu não sei se eu esperava que ele tivesse esse ano tão bom quanto ele teve agora, né?
É o
E acho que
melhor
isso foi.
goleiro do Brasileirão para você?
Ah, cara, isso aí já é difícil, já não sei. Aí
Só
já tá ficando
pergunta
difícil.
fácil hoje.
É só pergunta fácil. Mas eu acho que assim, pelo fator surpresa. Surpresa no sentido assim, eu não esperava que ele tivesse nesse nível, que ele que ele agarrou, não só no brasileiro, em todas as competições. Então, acho que isso surpreende. O Arana ser o melhor lateral esquerdo, surpreende. Você não me surpreende. É o que eu já esperava. Agora, o Everson ser um dos melhores, talvez até o melhor goleiro, isso pode causar um pouco de surpresa. Então, acho que eu colocaria esse destaque aí, entendeu? Mas se não for ele, seria o Arana. Que craque, não tem jeito.
É, você trouxe seus dois nomes aí, né, que ficariam atrás do Hulk, na sua opinião. Eu vou trazer dois também, um deles, inclusive, é o Arana, mostrando mais uma vez, como você disse, que é o melhor lateral esquerdo. Acho que não só no Brasil, o melhor lateral esquerdo brasileiro, na atualidade, sabe? É, acho que merecia muito mais chances na seleção. Vamos aguardar aí para ver se o Tite vai usá-lo mais vezes, né? Mas enfim, o outro nome que eu queria trazer aqui é o Zaratio, cara, que chegou do Racing. E, pô, é impressionante a importância dele nesse meio-campo do Atlético. Ele que o Atlético, que tem muitas peças, né, no meio, variou muito ao decorrer da temporada. O time titular sempre mudava, mas o Zaratio ficava, justamente pela sua polivalência, jogando aberto de um lado, de outro, jogando como esse segundo volante, esse motorzinho do time, fazendo gols importantíssimos, fazendo golaços, inclusive o gol mais bonito da Libertadores esse ano. Para mim é dele, por mais que aqui a gente esteja falando do Brasileirão, mas enfim, aquele gol contra o River dele é impossível de se esquecer. Enfim, acho que também entra nesse fator, não surpresa assim, igual o Everson, como você citou, que o Zaratio ele chega com um certo status do Racing, né? Ele que participou daquele time que tinha Lautaro Martínez, enfim. Mas ele chega com expectativas, mas acho que ele, além de cumprir, ele superou essas expectativas. Eu já vi gente dizendo até que ele foi o melhor jogador do Galo. Eu não concordo, acho que ainda foi o Hulk, mas eu botaria o Arana e o Zaratio logo atrás. Inclusive, se eu não me engano, o Zaratio está concorrendo ao prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro, pela Bola de Prata da ESPN. Ele tem 23 anos, não é tão novo assim, mas acho que no critério deles, por ser a primeira edição de Brasileirão, ele está concorrendo, se não me engano, é ele, o André do Fluminense e o Gabriel Pereira do Corinthians.
É, né, cara? O Claudinho ano passado também ganhou de revelação. Ele foi revelação também, não foi? Claudinho? E 23 anos,
Foi,
então.
foi.
Então acho que é bom, né? 23 anos ali. Não é tão jovem, mas não é tão velho como é o primeiro campeonato. Acho que é justo, entendeu? Realmente o Zaratio jogou muito e se ganhar o prêmio vai ser super válido. Até porque ele pode ganhar tanto prêmio de revelação, ele pode até estar na seleção do campeonato no geral, né? Então.
Ah, ele tem que estar. Se ele não tiver, acaba o Brasileirão.
É, mas a gente sabe como é que são algumas escolhas, mas, né, é isso.
É, então acho que a gente conseguiu abordar aqui o assunto Atlético Mineiro. É, falamos um pouquinho de cada um, dos destaques do trabalho do Cuca. Mais uma vez, parabéns ao Atlético, à torcida do Atlético. Se tiver algum atleticano ouvindo aqui, comemore, cara, comemore bastante. 50 anos aguardando, tiveram pessoas que viram lá atrás o primeiro título e não conseguiram ver o segundo. Eu vi muita gente com essa história no Twitter, nas redes sociais, falando que queria que parentes tivessem visto isso. Então, é uma emoção sem igual mesmo. Comemore, porque você está no direito. Mas, enfim, vamos dar sequência ao programa. Vamos agora, a gente falou do líder, do campeão Atlético Mineiro. Vamos para o segundo escalão ali do Brasileirão, que é a vaga direta na Libertadores. A gente tem basicamente quatro, entre três a quatro equipes brigando pela vaga direta na Libertadores. E são elas o Corinthians, que está em quarto, com 56 pontos, mas convenhamos, acho que, pelo menos na minha opinião e na do Henrique, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, o Corinthians deve conseguir sua vaga direta na Libertadores, porque já tem seus 56 pontos. E o primeiro time fora da vaga direta, que é o Fluminense, que está em sétimo, tem 51 pontos. Ou seja, são 5 pontos de diferença, só tem mais dois jogos. O Fluminense só chega até 57. E como o Corinthians já tem 56, então em dois jogos a gente acredita que vai bater essa marca, vai passar e vai se garantir na fase de grupos. Os outros são o RB Bragantino, que está em quinto, com 53 pontos. O Fortaleza em sexto, com 52. E o próprio Fluminense, que eu acabei de citar, em sétimo, com 51 pontos. É, um adendo, todos esses times vão fazer mais dois jogos, com exceção do Fortaleza. O Fortaleza tem 35 jogos só, inclusive ele joga no dia de hoje, nessa sexta-feira, no dia que a gente está gravando aqui. Se você estiver nos ouvindo depois, o jogo já vai ter acontecido, né? Entre Fortaleza e Juventude, é o jogo atrasado. É, o resto só tem mais dois jogos por realizar. Mas e aí, Henrique? Tem algum palpite sobre isso? É, quer arriscar? Qual desses. É porque são quatro times que eu citei aqui, né? Incluindo o Corinthians. E apenas um vai ficar sem a vaga direta. Você quer palpitar aí o que você acha sobre essa situação?
Cara, vamos lá, né? Me surpreende o Corinthians estar aqui quando a gente ficou o campeonato inteiro ouvindo vários corintianos reclamando dos técnicos que passaram do início ao fim. E o Corinthians até que teve uma boa fase ali com alguns jogos indo bem, mas logo depois voltou a reclamar do técnico, era o Silvinho, né? Então, assim, e aí quando a gente. Tipo, eu nem tava muito reparando, acompanhando legal o Corinthians no campeonato, e aí quando eu olho a tabela um tempo depois, pá! Corinthians em quarto. Ué, o que que aconteceu? Não era o Bragantino, não era o Fortaleza? E aí aparece o Corinthians aqui. Então, é meio loucura, né? Como ele chegou aqui, mas é mérito, obviamente, né? Várias contratações muito boas que teve, Renato Augusto, teve Roger Guedes, que já chegaram jogando muito. Então, é justo o Corinthians aqui, entendeu? Pela essa arrancada que ele conseguiu chegar ao quarto lugar. E aí tem o Bragantino, Fortaleza e o Fluminense. Se eu tivesse que palpitar, eu ficaria com Corinthians, Bragantino e Fortaleza mesmo na vaga. Acho que o Fluminense ficaria na pré. Até porque, cara, eu acho que o Fortaleza e o Bragantino mereceram, sabe? Fizeram campeonatos muito bons, com técnicos muito bons. Eu até citei eles aqui, né? O Barbieri e o Vojvoda. Muito bom o trabalho deles, né? E acho que merece. O Fluminense, cara, ele é complicado, né? Porque ele era aquele time que ganhava dos grandes e perdia para os pequenos. Então, quando tinha que ganhar, ele não ganhava. E quando você falava assim, ah, se não ganhar, a gente entende, né? Vai jogar com um time mais forte, ele ia lá e ganhava. Então, essa confusão do Fluminense me faz fazer com que essa irregularidade, né, de jogos vencidos e perdidos que deveriam ser e não deveriam ser. Eu acho que eu ficaria com esses três primeiros, Corinthians, Bragantino e Fortaleza. Mas se o Fluminense acabar chegando nessa vaga direta, não é surpresa, né? Até porque, querendo ou não, o Fluminense chegou às quartas da Libertadores. Não é qualquer coisa, né? Então, é isso aí, cara. Acho que eu ficaria com esses três.
É, quando você fala de merecimento, eu tendo a concordar com você, foram equipes, por mais que sejam tão próximas na tabela, né? É, acho que elas passaram mais confiança que o Fluminense ao decorrer de toda a competição. É, só que, cara, olhando para a tabela em si, eu fico muito na dúvida sobre quem vai conseguir essa vaga. Eu acho que o Fortaleza tem uma. Acho que o Corinthians já está dentro, como eu citei anteriormente. Acho que o Fortaleza tem uma ligeira vantagem por ter um jogo a menos, e a tabela do Fortaleza, ele pega equipes lá de baixo da tabela. Ele pega o Juventude hoje, como eu disse, na sexta-feira, vai pegar o Cuiabá e vai pegar o Bahia também. Por mais que estejam brigando lá embaixo, são equipes tecnicamente inferiores. É, então, talvez o Fortaleza possa se sobressair diante dessa tabela. E o Bragantino, e o Fortaleza desses três jogos, ele joga dois em casa. Então tem um bom fator aí. O Bragantino, cara, eu acho que é o que tem a tabela mais difícil e talvez seja entre ele e o Fluminense que vai ficar a briga direta, pelo menos na minha opinião. Porque ele pegou o Atlético Mineiro agora, no Mineirão, o Atlético chegando de título. É, e aí tem dois fatores, né? O Atlético pode chegar suando cerveja, né? De tanto comemorar, o time não ligando mais. Ou chegando ainda mais com vontade para, tipo, comemorar diante da sua torcida, erguer a taça diante de uma vitória, sabe? Então tem esses dois fatores, mas é um jogo dificílimo contra o líder. E o outro jogo, cara, é contra o Internacional, que a gente vai falar do Internacional já já, que também tá brigando por vaga na pré-Libertadores. Então são dois jogos muito difíceis. O Fluminense, assim como o Fortaleza, ele pega times lá de baixo. Ele pega o Bahia agora na próxima rodada, fora de casa, que é um jogo muito difícil. A gente viu como o Galo teve dificuldades ontem. Mas o último jogo do Fluminense é contra a Chapecoense, que já está rebaixada há muito tempo, é dentro do Maracanã. Enfim, eu acho que o Fluminense aí pode ganhar esse jogo contra a Chapecoense e dependeria desse jogo contra o Bahia, e que é muito difícil. E o Bragantino, Eu acho que ele dependeria do jogo contra o Internacional, porque não acredito que vá vencer do Atlético Mineiro. Eu fico muito na dúvida entre esses dois, mas pelo Bragantino já ter uma pontuação acima da do Fluminense, acho que em caso de empate, no jogo contra o Inter e o Fluminense empate contra o Bahia, por o Bragantino já estar na frente, eu acho que eu vou na sua também, Henrique. Acho que vai ficar do jeito que tá. O Fluminense vai acabar ficando sobrando, né? Vai para pré-Libertadores. Acredito que não mude, mas não duvido também, sabe? Por causa dessa dificuldade na tabela aí. Enfim, vamos.
É, então, só falando, né, que quando a gente olha para a tabela, como você disse, realmente a chance do Fluminense ficar acima do Bragantino, porque a tabela do Bragantino é mais difícil, realmente faz sentido, né, o Fluminense ter essa oportunidade de ficar acima. Mas quando a gente olha o histórico do Fluminense, e vai pegar dois times que estão lá embaixo, existe uma probabilidade muito grande do Fluminense perder os dois jogos, né? Já que ele só ganha dos times bons, e dos fracos ele deixa perder ponto, muito ponto bobo, como perdeu ao longo do campeonato inteiro. Mesmo tendo um time melhor, né?
Exatamente, né? Bem lembrado. É o famoso Robin Hood, né? Que ganha dos. Tira dos ricos para dar para os pobres. Mas, enfim, vamos agora para a vaga na pré-Libertadores. Que se a gente estava falando de um Fluminense, talvez na fase de grupos, acho que podemos garantir, entre aspas, ele na pré-Libertadores. O que que você acha, Henrique?
É, cara, aquilo, ou ele vai para Libertadores na vaga direta, ou ele vai para pré. Abaixo disso não tem como, até porque, assim,
Não,
está, né, cara?
teoricamente ainda tem, né?
Ah, cara, teoricamente ainda tem, mas acho que quando a gente olha o histórico do campeonato, como foi, acho que é difícil, sabe? O Santos, que há pouco tempo, o Santos e o São Paulo, né, que estão 11º e 12º, há pouco tempo estavam brigando para não cair. E vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores, acima do Fluminense especificamente? E acho difícil, sabe? Acho muito difícil mesmo, sabe? Então acho que é o que você provavelmente vai dizer, né? E além do Fluminense, os times que devem estar brigando é o América Mineiro, o Ceará, são dois times que a gente não esperava estando aqui, mas estão. E o Internacional, né? Acho que ficaria entre esses quatro aí, né?
Quatro se a gente abordar o Fluminense, mas eu concordo com o Henrique. Acho que o Fluminense vai acabar garantindo. Acho que, se eu não me engano, tá uma vitória de garantir a vaga, pelo menos na pré-Libertadores. E acho que a briga aí fica entre América, Ceará e Internacional, que seria essa oitava vaga. Lembrando que a gente vai ter G8 por causa do campeão da Libertadores ser o Palmeiras e do campeão da Copa do Brasil ser ou Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro. Em caso de vitória do Atlético Paranaense, ele não pode ganhar duas vagas, né? Já ganhou a da Sul-Americana, então a vaga da Copa do Brasil viria para o Brasileirão de qualquer forma. Enfim, formado o G8, o Fluminense está em sétimo, e o oitavo atualmente é o América, com 49 pontos, o nono é o Ceará, também com 49, e o Internacional, o décimo, com 48 pontos. Então acho que realmente vai ficar entre esses três aí. Se você tivesse que palpitar, Henrique, você tem os jogos aí para a gente fazer uma comparação, para a gente tentar chegar a um consenso, palpitar o mesmo time, igual a gente fez na briga mais acima?
Tem uns jogos aqui, sim. Vou dar uma olhada aqui para você. É, no caso, você já falou do Fluminense, né? Que vai ser com o Bahia lá na Bahia, né? E depois contra a Chapecoense em casa. Aí, no caso, a gente tem. Me perdi aqui na tabela. A gente tem o. Caraca, me
O
perdi.
América.
Isso, exatamente. O América Mineiro contra o Ceará, então acho que já a gente já vai ver uma disputa aí pela posição direta, né? Vai ser no Ceará, o primeiro jogo, na casa do Ceará contra o América Mineiro. E o segundo jogo do América Mineiro vai ser contra o São Paulo, em casa, né? Na casa do América. Então, São Paulo aí também que tá nessa briga aí, vai que consegue alguma coisa, mas é muito mais para ficar mais longe até do rebaixamento, que acho que já não deve mais cair, né? Então. E o São Paulo na situação que tá, talvez até o América tenha chance. E o outro jogo vai ser do Ceará fora contra o Palmeiras. Então, acho que, olhando por isso aí, a gente vê nessa briga que vai ficar mais ou menos ali. Ceará ou América, eu acho que vai ficar entre os dois. Um dos dois deve conseguir. E acho que o jogo ali, o próximo, né? Ceará e América deve ser o jogo decisivo. Já o Internacional vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense e depois fora, contra o Bragantino. Então, seria mais ou menos essas tabelas, né? Acho que o grande jogo que deve decidir mesmo fica entre Ceará e América Mineiro. Imagino eu que Inter deva ganhar do Atlético Goianiense. E contra o Bragantino, não sei, talvez um empate, talvez ganhe, talvez perca, talvez o Bragantino ganhe. Mas realmente, assim, como a tabela do Fluminense é mais fácil, o Fluminense deve brigar pela vaga direta, ou já vai direto mesmo pela pré. Acho que fica mesmo entre Ceará e América ali, cara. Talvez o Inter consiga por ganhar do Atlético Goianiense. Vai ficar, né? O jogo do Ceará e da América Mineiro vai ser bem decisivo pra ele.
Então, tu ficou em cima do muro, né? Não palpitou nenhum, ficou entre América e Ceará, é isso mesmo?
Tá bom, então. Eu vou dar uma pausada aqui.
Aqui é pra gente se queimar, pô.
Tá. Eu acho que eu vou ficar com a América Mineira, então, cara. Eu acho que o jogo. Ah, cara, eu não sei, né? Porque o Palmeiras já tá classificado para Libertadores, de qualquer jeito, já ganhou a Libertadores e também, né? Então não deve brigar por nada, mas vai ser na casa do Palmeiras, né? E eu acho que como o outro jogo vai ser na casa do América Mineiro contra o São Paulo, eu imagino que o América vai conseguir essa vaga em casa e vai comemorar com a torcida.
É, então acho que, pô, é que é muito difícil, cara, isso aqui. É,
É difícil demais mesmo.
eu acho que eu vou acabar concordando contigo, porque tem esse confronto direto, né? E o América, querendo ou não, ele joga pelo empate, se a gente levar em consideração apenas América e Ceará. Tudo bem que tem o Internacional ali, que em caso de empate, inclusive, e o Inter vença, pode acabar ultrapassando os dois essa rodada, né? Caso ele vença do Atlético Goianiense. Mas na última pega o Bragantino. Como eu disse, é um jogo difícil pro Bragantino, mas também é um jogo difícil pro Internacional, né? Ainda mais que o Inter joga fora de casa. Então é um confronto que não dá para arriscar um vencedor. E em caso de empate entre América e Ceará, na última rodada, o América dependeria só dele para ficar à frente do Ceará, né? Já que na igualdade de pontos ele está à frente pelo critério de desempate. E ele fica aguardando. Pelo menos esse é o meu cenário, né? Ele ficaria aguardando um tropeço do Inter contra o Bragantino. E eu acredito que o América vai vencer seu último jogo em casa contra o São Paulo.
Sim, mano, concordo, né? E só para finalizar essa parte, né, cara, eu acho loucura o que tá acontecendo com o Internacional, né? Porque ele foi vice-campeão brasileiro, né, no ano passado. E assim, tá com o mesmo time, sabe? Assim, não perdeu ninguém. Ainda é o mesmo time e tá passando por essa situação de tá brigando por uma vaga na pré-Libertadores, cara. Tipo assim, É muito estranho como acontecem essas quedas dos times,
É
né?
a
Que um ano
falta
tá
de
bem, o outro
adesão,
tá
pô.
mal. É loucura como funciona o Brasileirão.
Isso se resume a uma falta do Abelão, pô, apenas. É,
Grande Abel Braga.
pois é, nunca duvidamos, né? Vamos continuar descendo na tabela, então. Como eu disse, a gente falou do título da Libertadores, fase de grupos direto, da pré-Libertadores. E agora vamos falar de rebaixamento. Porque Sul-Americana ali é muito difícil de prever, né? São vários times que estão brigando aí para não cair, que podem acabar indo para Sul-Americana. Então vamos tratar de algo mais concreto, abordar tudo ali na zona de rebaixamento mesmo. É, podemos concordar que Chapecoense e Sport já foram rebaixados. Podemos, Henrique, ou não?
Opa, podemos sim, na verdade não, nem podemos concordar, né? Eles já são rebaixados, né? Impossível, não tem nem como, mas então, certeza já. Tchau,
É que
tchau.
na verdade, o Sport ainda tem 3 jogos, né? E pode ir a 42, são os mesmos 42 do Atlético Paranaense. Mas, enfim, igualaria em pontos, teria um saldo enorme para tirar aí. É bem improvável. E agora ficamos com o Grêmio em 18º, que tem 39 pontos. Vem de uma grande vitória ontem, como eu disse, na quinta-feira, contra o São Paulo por 3-0. Logo acima do Grêmio, a gente tem o Bahia com 40 pontos, lembrando que o Bahia ontem, cara, inacreditável o futebol, né? O Bahia estava indo a 43 pontos e o Grêmio, em caso de derrota, poderia estar rebaixado já matematicamente ontem. E agora a gente vê um Bahia que tomou a virada em 5 minutos, o Grêmio que ganhou e tá tudo ali igual, um ponto de separa as duas equipes, né? O Grêmio tá vivíssimo na briga. E acima deles, a gente tem o Atlético Paranaense com 42 pontos. Já é um pouquinho mais descolado, mas lembrando que o Atlético Paranaense ele tem. Faltam 3 jogos, né? O Grêmio e o Bahia só tem mais 2 para disputar. Acima do Atlético Paranaense, Cuiabá com 43 pontos. E acima, Juventude também com 43. E acho que a briga vai até o Atlético Goianiense, né, com 44 pontos ali. Lembrando que Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude têm todos mais 3 jogos por fazer. Então eles têm um jogo a mais do que as equipes Bahia e Grêmio que estão na zona. Isso pode ser uma vantagem bem considerável. E aí, nesse bolo todo, Henrique, o que que você acha? Quem vai cair? Quem se salva?
Então, cara, eu acho que esse fator de terem 3 jogos é o que deve salvar o Atlético Goianiense, o Juventude, o Cuiabá e o Atlético Paranaense. Acho sim que talvez um desses quatro aí que eu citei, talvez um deles possam acabar perdendo pontos bobos aí, caírem, né? Na teoria, a gente espera que isso não aconteça com o Atlético Paranaense, já que, querendo ou não, é o time que chegou na final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas. Por utilizar titulares nessas competições e os reservas do Brasileirão, né? Acabou caindo nessa situação. Então, pode ser que a gente tenha um time que ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, tem vaga direta na Libertadores e vai disputar a segunda divisão ano que vem. Para você ver o quão louco é o Campeonato Brasileiro, né? Agora, mesmo o Grêmio ganhando de 3 a 0, cara, eu acho que é muito difícil do Grêmio conseguir salvar, cara. Apesar. Quando a gente olha a tabela, né, vai pegar um Corinthians, que, como você falou, tá brigando ainda para ver se fica certinho, né, na vaga direta, né? Acho que se ganhar o Corinthians já consegue. Então o Corinthians deve ir com fogo nos olhos para cima do Grêmio, mesmo o Grêmio querendo se salvar. E depois o Atlético Mineiro, e aí tem que torcer para o Atlético Mineiro. Todo mundo lá tá cheio de cerveja e não querer mais jogar, né? Você, ah, já ganhamos mesmo, já tá tranquilo. Então. Vamos ver como é que vai ser a situação do Grêmio. Mas dito isso, cara, eu acho que a situação do Grêmio e do Bahia é assim, acho que deve ser esses dois que vai cair, sabe? O Grêmio já fez muito por merecer cair nesse campeonato. E eu acho que depois que o Bahia faz 2-0 e toma uma virada para 3-2, mesmo que é contra o líder, eu acho que, cara, assim, deixar levar o 3-0 é muito time que merece cair, sabe? Muito time que merece cair. Então acho que Bahia e Grêmio caem, não só por terem só 2 jogos, né, e os outros terem 3, mas também porque as campanhas deles são lamentáveis.
É, eu concordo contigo na parte do Grêmio. O Grêmio, inclusive, que tá há bastante tempo nessa, né? Muita gente duvidando, cai, não cai, muito mais por ser o Grêmio do que pelo que o time vem apresentando. Mas, cara, acho que o Grêmio já deu vários indícios de que não vai conseguir se recuperar, sabe? Tudo bem, teve uma grande vitória contra o São Paulo agora, mas. Teve uma boa remontada, não, né? Uma boa recuperação contra o Flamengo há um tempo atrás, mas para mim um jogo que foi vital, ele perdeu, que foi contra o Bahia, que era confronto direto, perdeu na Fonte Nova por 3-1. E é esse fator, né, de ter 2 jogos só para completar, enquanto os seus adversários diretos, a maioria deles, tem 3 jogos por disputar. Então, o Grêmio, que tem 39 pontos, se ele vencer a próxima, ele vai a 42 e iguala o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense ainda tem mais 3 jogos, sabe? Então, cara, o Grêmio só pode chegar no máximo até 45, isso tendo que vencer Corinthians e Atlético Mineiro. A tabela é bem ingrata também, fora que tem um jogo a menos, eu acho que o Grêmio vai cair, impressionante, né? Lá no início, hoje o pessoal faz até a brincadeira, né, do Super Grêmio, mas lá no início ele era cotado para brigar por cima no Brasileirão. E, cara, na outra vaga. Eu fico entre Bahia e Cuiabá, cara. Como você disse, os outros times, eles têm 3 jogos para disputar, inclusive o Cuiabá. Mas a tabela do Cuiabá não é legal, sabe? Ele pega o Atlético Paranaense fora de casa, que é um confronto direto. Se perder, o Atlético se salve, o Cuiabá fica ali na disputa ainda. Depois encara o Fortaleza, que é um time que briga por vaga na Libertadores direta, como a gente disse. E encerra contra o Santos fora de casa. Um Santos que até lá a gente não sabe, né, pelo que vai estar brigando exatamente. Pode ser que não brigue por nada. Mas pode alimentar um sonho ali, quem sabe um sonho distante de uma pré-Libertadores. Mas de qualquer forma, mesmo não valendo nada para o Santos, é um jogo difícil por ser na Vila Belmiro. É o último jogo do ano, a torcida do Santos deve comparecer na Vila. Enfim, acho que a tabela. De todos esses, talvez a mais complicada, mas a do Bahia não fica muito atrás, não, porque o Bahia é complicado e só tem mais 2 jogos, né? Como a gente disse, pega o Fluminense agora, dentro de casa, faz seu último jogo na Fonte Nova no ano, e depois pega o Fortaleza, que é o mesmo adversário do Cuiabá, que briga por G4 também. Então, acho bem complicado. Vamos supor que o Bahia ganhe do Fluminense, vá a 43, mas mesmo ganhando, ele chega aos 43 do próprio Cuiabá, sabe? E o Cuiabá contando que não jogue mais, sabe? Ele tem 43, mas ainda vai fazer mais 3 jogos. Então, por mais que a tabela do Cuiabá seja difícil, eu acho que vai acabar conseguindo beliscar algum pontinho ali. E o Bahia precisaria ganhar tudo, né? Caso empate com o Fluminense e empate com o Fortaleza no último jogo ou perca. Enfim, não pode perder pontos e são dois adversários que estão brigando por vaga na Libertadores. Acho que vai acabar tropeçando em alguns desses jogos. Teve a grande chance ontem, né? 2-0 na mão ali. Cochilou, tomou a virada relâmpago. E acho que pode ter sido fatal, né? Acho que eu vou também de Bahia e Grêmio rebaixados.
Acho que se o Bahia conseguisse ter vencido o Atlético Mineiro por 2-0, eu acho que eles iam ter algum tipo de ia mo a moral deles subir, a vontade de subir, acho que eles iam dar uma engrenada, mas depois de tomar uma virada dessas, acho que dá aquele desânimo de novo, dá aquela tristeza, acho que não vão se recuperar mais não.
E eu acho que agora, se eles conseguem ganhar, ia dar um ânimo. Acho que agora acontece o contrário, né? Porque você toma uma virada depois de estar ganhando por 2-0, tá saindo da zona de rebaixamento. Aí você toma uma virada e fica praticamente impossível se livrar. Então acho que o desânimo nesse caso também vai assolar muito a equipe nessa reta final e talvez interfira no futebol jogado. Acho que a gente foi bem pragmático, né? A gente não se arriscou em nada, porque a gente falou que Corinthians vai para Libertadores direto junto de Bragantino e Fortaleza, que são justamente os que estão ali. E na pré-Libertadores a gente ficou com Fluminense e América, que também são os que estão ali. E na zona de rebaixamento a gente ficou com Bahia e Grêmio, que já estão na zona de rebaixamento também. Enfim, a gente muito corajoso, né? Arriscou várias coisas.
Cara, mas é isso que tem, né, cara? O campeonato inteiro foi isso aí, essas brigas aí, no final. Talvez, cara, pode ser que seja uma loucura, né? Talvez essas duas últimas rodadas mudem muita coisa. Vários resultados, time subindo pra caramba, descendo muito. E seja muito mais emocionante do que pareça ser. Mas eu acho que pelo que os times demonstraram ao longo do campeonato, deve ser isso aí mesmo, sabe? Acho que o pragmatismo reinou aqui. E acho que corretamente, hein? Vamos ver como é que vai ser.
Não sei se corretamente não, porque, como eu disse, tem
As
várias
nossas
brigas.
últimas escolhas, por exemplo, de campeão de Libertadores e de errou, de campeão de Champions eu errei. Então a gente não está acertando muita coisa, não, mas vamos ver como é que vai ser.
Pois é, por se tratar de Brasileirão, em várias escolhas aqui a gente titubeou, sabe? Você, por exemplo, quis ficar entre América e Ceará ali na vaga da pré-Libertadores, eu quis ficar entre Fluminense e Bragantino na vaga da. No... Na vaga direta para Libertadores, enfim. São várias coisas que podem muito bem acontecer o contrário do que a gente falou, porque tá tudo muito equilibrado, equipes muito próximas em todos esses setores que a gente abordou. Vamos aguardar o fim do campeonato. Inclusive, o Campeonato Brasileiro homenageou o podcast sobre futebol e vai terminar sua rodada numa quinta-feira. Para sexta-feira, no podcast aqui, a gente está com a pauta quentinha para vocês do fim do campeonato, trazendo a repercussão para ver. O que que a gente acertou, o que que a gente errou, talvez formar a nossa seleção do Campeonato Brasileiro, enfim. E já é semana que vem, sexta-feira que vem, no caso, abordando a última rodada do Brasileirão. Então, você que está aí ansioso, assistindo o programa até aqui, não perca a semana que vem também, que provavelmente a edição vai estar melhor ainda, provavelmente terão mais pessoas aqui com a gente. Enfim, chegamos ao fim, Henrique, você quer abordar mais alguma coisa?
Cara, eu acho que é isso aí, né? O programa bem curtinho, né? Só eu e tu, só o Brasileirão. E é isso, cara. A gente falou de tudo, né? Falou um pouquinho de cada time, né? Pelo menos cada um dos times que estão na Série A, a gente pelo menos citou o nome deles uma vez. E
É,
já é
isso
bom.
que eu ia falar. Acho que a gente mencionou o nome dos 20 times aqui nesse programa.
Então, acho que fica muito por isso aí mesmo. Talvez a gente, como você disse, monta a seleção do Brasileirão. Né? Não tem muito o que dizer. Já falamos dos técnicos que a gente acha melhor, já citamos aqui os times, né? De novo, repetindo, né? Parabéns ao Atlético Mineiro pelo título de campeão brasileiro. É merecido, é o time mais consistente. Parabéns ao Palmeiras, campeão da Libertadores, né? Também Sim, é merecido. Não é o melhor futebol, mas é o que ganha e isso é o que importa. Torcedor não quer ver futebol bonito, quer ver massa, né? E também, querendo ou não, parabéns ao Botafogo, já que eu não participei do último programa. Foi campeão da Série B, né? E vamos ver como é que vai ser o fogão agora nessa Série A. Imagino que vai brigar para não cair, né, de novo, né? E se manter na Série A, as coisas podem ir se organizando para daqui a alguns anos, quem sabe o fogão voltar a ser um pouquinho mais competitivo, né? Mas então parabéns esses três brasileiros. Quem diria que o time brasileiro, time carioca mais feliz seria o Botafogo, né? Ninguém esperava isso, né? O Vasco era o que tinha mais time para ganhar a Série B, acabou não indo. Fluminense, Libertadores, acabou não rendendo. Copa do Brasil também não. Flamengo, que era o que podia ser a tríplice coroa, acabou não conseguindo nada, né? E quem tá feliz é o torcedor do Fogão. Olha como é o futebol. Loucura, né?
Verdade, hoje o dia nasceu mais preto e branco do que nunca, né? Nasceu pelo título do Brasileirão do Atlético na Série A, o título do Brasileirão da Série B pelo Botafogo, que foi garantido há um tempo já, mas realmente faltou nosso parabéns aqui. Eu também parabenizo o Botafogo, os dois alvinegros, né, vencendo aí Série A e B. E é isso, galera. A gente chegou ao fim de mais uma edição do podcast sobre futebol. Eu sou Paulo Rogério, estive aqui com Henrique. Como eu disse, semana que vem tem a repercussão do fim do Brasileirão, que acontece na quinta-feira, e a gente com certeza estará aqui para abordar tudo. Valeu!
Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto.